presidente, senhoras e senhores senadores, ouvintes e telespectadores da rádio e da TV Senado, povo do meu querido estado do Amapá. Meu saudoso pai, Miguel Pinheiro Borges, em sua sabedoria empírica, costumava dizer que não se pede favor a três tipos de pessoas: a gerente de banco, a juiz e a inimigo declarado. Ao primeiro, propõe-se negócio. Ao segundo, clama-se por justiça. E do terceiro, devemos esperar os golpes mais torpes, as chicales, os mais vis e botes do veneno mais peçonhento. Todavia, homem temente a Deus, Dona Cícera, minha mãe, me chama a atenção para este versículo, na qual acredito piamente: que nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Conforme afirma São Marcos, no capítulo 4, versículo 22 do livro sagrado. Ainda assim, ou por isto mesmo, sinto-me impelido a ocupar esta tribuna na tarde de hoje para rechaçar veementemente a matéria sórdida, eivada de mentiras e concebida adrede a fim de transformar o honesto em bandido e o bandido em herói. Pela dignidade, senhor presidente desta casa, e em respeito à opinião pública, que necessariamente, como neste caso específico, não significa a opinião publicada, e que ora ocupo este púlpito. A matéria da revista Época, desta semana, edição 678, publicada às páginas 48, 49, 50 e 51, intitulada "Dos Índios para o Cacique", apresenta uma combinação anômica de sofismas e má-fé para validar a mentira e a armação que ensejam golpe vil e torpe por parte de nossos inimigos públicos e declarados, a família Capiberibe. Em política, senhor presidente, morre-se muitas vezes, mas só aos que combatem o bom combate é permitido morrer de pé, com a altivez dos que se dedicam a uma causa nobre e honesta. Quiseram transformar uma doação de campanha, que foi legal e pública, em crime de desvio de recursos públicos. Não cederei à vontade dos abutres que desejam espaço e holofote para autopromoção. A matéria publicada deixa claro quem foi a fonte da notícia e o real objetivo daqueles que a produziram para a revista. A fonte é a família Capiberibe, E o objetivo pérfido é o de influenciar os ministros do Supremo Tribunal Federal no julgamento sobre o indeferimento do registro de candidatura do ex-senador cassado João Capiberibe, barrado pela lei da ficha limpa. A explicação para os supostos crimes de que nos acusam é para os quais a nossa defesa já foi entregue à justiça. É um convênio firmado entre a ONG, a APTU, Associação dos Povos Indígenas do Tumucumac, e a empresa AFG Consultores Limitada. O dado curioso deste convênio, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é que a ex-deputada cassada Janete Capiberibe, mulher do ex-senador cassado João Capiberibe e mãe do então deputado estadual responsável pela denúncia e hoje governador do Amapá, Camilo Góes Capiberibe, é a fundadora da ONG PITU. Aliás, vale ressaltar que no governo de 8 anos do marido, João Capiberibe, a APTU recebeu milhões de reais do governo do estado, cujo destino deveria ser rigorosamente rastreado. Na matéria constante da revista Época, o senador Gilvan Borges, com a coragem e a retidão de caráter que o caracterizam, diz que, nesse momento, senhor presidente, senhoras e senadores, eu abro aspas, senador Mário Couto. O senador Gilvan diz: fui eu que liberei o dinheiro na FUNASA. Acreditei que a AFG era uma empresa séria e aceitei o financiamento para a campanha eleitoral. E acrescentou, com a sua habitual franqueza: eu achava que a AFG era uma empresa idônea, logo também fui vítima do golpe. Fecho aspas. Não se pode esquecer de que foi o próprio senador Gilvan Borges quem deu ampla divulgação em toda a mídia do estado sobre a liberação do recurso do convênio da FUNASA. É uma característica peculiar do senador Gilvan Borges tornar público desta tribuna aqui, de forma transparente, para conhecimento de todos, os recursos liberados com seu tradicional jargão, senador Mário Couto, quando ele dizia dessa tribuna: dinheiro na conta das prefeituras e do meu estado. Dava o número da agência, o número da conta, dando ampla divulgação de todas as suas atividades parlamentares nesta casa. A verdade, inclusive, acerca da escuta ilegal de que fomos vítimas por mais de 2 anos, está nos autos do inquérito da Polícia Federal, na minha prestação de contas aprovadas quando candidato a prefeito do município de Santana, onde eu tive a honra de ser prefeito daquela cidade, nas eleições de 2008, que está disponibilizada no site da Justiça Eleitoral do meu país. Só agora entendo. Cumpro informar ainda que na última terça-feira, dia 10 de maio do corrente, eu e o senador Gilvan Borges ingressamos com representações junto ao Procurador-Geral da República, ao Ministro da Justiça e ao Presidente do Congresso Nacional, senador José Sarney, a fim de que todos juntos e em separado investiguem a fundo, com absoluta isenção, o grave episódio do que se trata as interceptações clandestinas realizadas no meu gabinete desta augusta casa. Passei a despachar aqui no plenário, lá no cafezinho. Os telefones do meu gabinete grampeados, como já ocorreu com parlamentares, com ministros, sem a devida autorização legal. Talvez, então, a época reconheça que Juvan é muito mais do que o senador conhecido pelas sandálias que usa, mas sim pelos passos incansáveis que percorre a fim de dar condições dignas de vida a um povo vitimado pelas pororocas, promovidas por um grupo liderados pelos capiberistas que agem motivados por perseguição, interesses espúrios e escusos. Lamentavelmente, senhor presidente, eu tive que trazer tudo isso ao conhecimento desta casa. Agradeço ao tempo destinado nesta segunda-feira e concluo o meu pronunciamento. Muito obrigado. Desculpe aqui estar um pouco exaltado e indignado.